Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência da Desktop para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2023. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia ri.desktop.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à conferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Desktop e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa conferência o Sr. Daniel Alves Lindo, CEO da Desktop, Sr. André Falcão, CRO, e o Sr. Bruno Leão, CFO da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Daniel, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Daniel, pode prosseguir.
Bom dia. Sejam todos bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2023 da Desktop. Estão presentes comigo hoje o nosso diretor financeiro de M&A e de relações com investidores, Bruno Leão, e o nosso diretor de marketing e vendas, André Falcão. Como de praxe, vou começar a apresentação fazendo um breve resumo dos resultados do trimestre. No slide 4, podemos observar que a Desktop, mais uma vez, entregou um resultado sólido e consistente, com a manutenção de um ritmo de crescimento elevado. Entregamos um crescimento de 36% na receita líquida, na comparação anual, chegando ao patamar de R$ 255 milhões. Continuamos com nossa estratégia de priorizar as iniciativas de maior impacto em rentabilidade, iniciativas estas que têm gerado resultados rápidos e significativos e que se refletem tanto no EBITDA quanto no lucro líquido ajustados. O nosso EBITDA ajustado apresentou um crescimento de 35% na comparação com o terceiro trimestre de 2022, atingindo um total de R$ 128 milhões. Já o lucro líquido ajustado atingiu R$ 40 milhões, valor 22% acima do resultado do segundo trimestre deste ano. Do lado direito do slide, podemos observar que a Desktop apresentou um crescimento de 15% no volume de homes passed na comparação anual, chegando ao final deste trimestre com uma cobertura em 4,3 milhões de domicílios. Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, registramos um crescimento residual no número de homes passed, o que está em linha com a nossa estratégia de dar maior foco na ocupação do grande estoque de portas construídas e também adquiridas nos últimos anos. Atingindo uma base de 999 mil assinantes ativos ao final deste terceiro trimestre, a Desktop entregou um crescimento de 33% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, resultado tanto do crescimento orgânico quanto das últimas movimentações de nossa agenda de M&A. Para finalizar, destacamos também o crescimento de 18% na extensão de nossa infraestrutura de rede ótica, que totaliza agora 55 mil quilômetros. Passando para o slide 5, é com grande satisfação que trazemos a informação de que a Desktop superou, em outubro, a marca de 1 milhão de assinantes. Esse marco histórico é resultado de muito esforço, planejamento, dedicação e resiliência por parte de todos os nossos colaboradores. Continuamos focados em oferecer os melhores produtos e serviços aos nossos clientes, nos mantendo sempre um passo à frente da concorrência e temos convicção de que estamos preparados para dobrar nossa base de assinantes nos próximos anos. Para reforçar nossa convicção, trazemos o quadro comparativo à direita, com o percentual de crescimento do número de acessos dos 10 maiores players de telecom do Brasil, incluindo tanto ISPs quanto Big Telcos, nos 9 primeiros meses de 2023. Como vocês podem observar, a Desktop continua sendo o destaque no que se refere ao ritmo de crescimento, com uma evolução de 23% na base de assinantes e uma diferença de 5 pontos percentuais para a segunda empresa que mais cresceu no mesmo período. Passo agora a palavra para o nosso diretor de marketing e vendas, André Falcão.
Obrigado, Daniel. Bom dia, pessoal. Comentarei sobre a presença da desktop e nossos resultados comerciais. No slide 7, apresentamos o footprint da desktop ao final do terceiro trimestre de 2023, com 183 cidades, uma expansão de 47 cidades em apenas um ano. Conforme já mencionado, as cidades operadas pela desktop estão cobertas por uma planta de 55 mil quilômetros de rede óptica, que, através de sua capilaridade, atendem mais de 4,3 milhões de domicílios no estado de São Paulo. É válido lembrar que a companhia não tem realizado grandes movimentos de expansão territorial nos últimos meses, priorizando aumentar a penetração da rede já existente e realizando aberturas pontuais de novas portas em regiões já operadas e que sinalizam por uma demanda maior que a capacidade atual. Dessa forma, temos sido capazes de entregar sólidos números no que diz respeito à geração de caixa. Em relação aos resultados comerciais, no slide 8, a Desktop tem amadurecido uma série de ajustes realizados na estratégia comercial, que contemplam desde a revisão das políticas de incentivo dos canais comerciais, reforçando a qualidade das vendas, passando pela evolução da presença comercial e capilaridade, até a calibração da régua de crédito, a qual conseguimos analisar em até 3 segundos com a ajuda de uma ferramenta referência no mercado global. Tais ajustes têm possibilitado a entrada de clientes com perfis mais alinhados aos novos parâmetros da companhia, ou seja, maior longevidade na base e melhor perfil de pagamento. Com uma base de 999 mil clientes ao final do terceiro trimestre de 2023, a Desktop entregou 23 mil adições líquidas orgânicas, 9% acima do resultado do segundo trimestre de 2023. No gráfico à direita, apresentamos a evolução das nossas vendas através dos canais digitais. Temos direcionado esforços relevantes ao conjunto de canais que compõem esse ecossistema, que já apresenta um forte ganho de tração. No terceiro trimestre de 2023, 40% das vendas foram realizadas através dos canais digitais, dobrando a participação em apenas um ano. Agora, vou passar a palavra para o Bruno Leão.
Obrigado, Falcão. Bom dia, pessoal. No slide 9, destacamos as principais variações de indicadores financeiros. No gráfico da esquerda, é possível verificar que a companhia atingiu uma receita líquida de 255 milhões de reais no terceiro trimestre de 2023, o que representa um crescimento de 36% versus o terceiro trimestre de 2022, como resultado do aumento de acessos orgânicos, com incremento da penetração na rede existente e através da adição dos novos M&As da Fasternet e IDC. No terceiro trimestre de 2023, mais uma vez a Desktop sustentou uma margem EBITDA ajustada em torno de 50%, com o EBITDA ajustado recorde de 128 milhões de reais. Tal resultado é consequência do amplo trabalho que o time tem focado para entregar um alto patamar de eficiência e rentabilidade. O lucro líquido ajustado também atingiu um patamar recorde de 40 milhões de reais, o que representa um crescimento de 11% versus o terceiro trimestre de 2022 e 22% na comparação sequencial com o segundo trimestre de 2023. A margem líquida do terceiro trimestre de 2023 foi de 16%. No slide 10, trazemos uma visão pro forma do nosso resultado. O objetivo do exercício é dar maior clareza aos patamares atuais de receita líquida e EBITDA ajustado da companhia. Multiplicamos a receita líquida e EBITDA ajustado do grupo Desktop por 4, apresentando uma visão de 12 meses de todas as empresas do grupo. No gráfico à esquerda, há uma visão de receita líquida pro forma anualizada, que superou no terceiro trimestre de 2023 a marca de 1 bilhão de reais. Atingimos 1 bilhão e 18 milhões de reais, o que representa um crescimento de 43% em relação à receita líquida de 2022 e 11% superior à receita líquida dos últimos 12 meses. No gráfico da direita, há o destaque para o crescimento de EBITDA ajustado pro forma anualizado de 51% em relação ao EBITDA de 2022 e 11% em relação ao EBITDA dos últimos 12 meses. Passando ao slide 11, há o detalhamento das variações de caixa entre o final de 2022 e o final do terceiro trimestre de 2023. Atingimos uma conversão de EBITDA ajustado em caixa operacional de 81%, o que vem sendo gerado pelo foco da companhia em eficiência e geração de caixa, conforme mencionado nas últimas divulgações de resultado. Na tabela direita do slide, há as principais variações dos investimentos realizados no ano. A companhia reduziu o ritmo de construção de novas portas e tem focado majoritariamente em portas de ampliação, que possuem melhor risco retorno. Para chegarmos nos valores unitários de instalação de cliente, adicionamos a utilização de estoques, Dessa forma, os dispêndios de instalação de clientes totalizaram R$150 milhões, o que representa uma relação de CAPEX por adição bruta de R$524. Os pagamentos direcionados à expansão de backbone totalizaram cerca de R$15 milhões no período, o que representa aproximadamente 7% do CAPEX total. Os investimentos de manutenção representaram cerca de 5% da receita líquida, totalizando R$36 milhões. No final da tabela, há também a abertura dos demais investimentos, com destaque para o TI, que contemplam recursos direcionados à transformação digital da companhia, totalizando R$22 milhões. Na página 12, trazemos uma visão do endividamento da companhia. A Desktop encerrou o terceiro trimestre de 2023 com uma dívida líquida de R$1.249 milhões e com R$173 milhões em caixa, atingindo a relação de dívida líquida sobre EBITDA do terceiro trimestre de 2023 pro forma anualizado de 2,4 vezes. Na parte inferior do slide, há o cronograma de nosso endividamento, que contempla obrigações bancárias e parcelas a pagar referente às aquisições de empresas. É possível verificar o perfil alongado das obrigações financeiras da Desktop. Agora, volto a palavra para o Daniel.
Obrigado, Bruno e André. Gostaria de encerrar agradecendo mais uma vez a todos os nossos clientes, parceiros, acionistas e colaboradores. Obrigado pela atenção de todos. Eu passo agora à sessão de perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite seu nome e companhia no campo de Q&A. Se preferir, inclua também a sua pergunta via texto, que nossa equipe fará a leitura. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem por escrito do senhor Leonardo Olmos, da UBS, e é a seguinte. Olá, bom dia. Tenho duas perguntas. Podem comentar sobre o cenário de precificação da banda larga no estado de São Paulo? Tem alguma região onde a competição esteja maior? E a segunda pergunta. Pensando somente no orgânico, qual o tamanho de homes passed que a Desktop poderia chegar nos próximos 2 anos? Obrigada e um abraço a todos.
Bom dia a todos. Obrigado pela pergunta, Leonardo. Aqui quem está falando é André Falcão. Vamos lá, vou responder aqui a sua primeira pergunta em relação ao tema de precificação. A gente está bem confortável com o nosso cenário atual de precificação e ticket para aquisição de novos clientes, considerando o movimento que a gente está agora de aceleração comercial da companhia. A gente atingiu agora, nesses últimos meses agora, o pico de vendas do ano. E tem sido um esforço aqui importante para a captura saudável de novos clientes. E depois desse esforço que a gente conseguiu aqui traçar um novo caminho de retomada de crescimento, a gente agora começa a se debruçar sobre oportunidades de rentabilização de base, gerando ainda mais valor ao cliente. E a gente ainda tem outras oportunidades para trabalhar novas fontes de receita, principalmente no B2B. A gente tem aqui o novo diretor, Gilberto Cardoso, focado nessa unidade de negócio, mas também novas receitas em B2C, considerando SVA streamings. Então, a gente enxerga que o mercado está dentro do que a gente entende saudável e a gente segue em crescimento comercial. Daniel, você me ajuda aqui na segunda resposta, na segunda pergunta, por favor.
Opa. Bom dia, Leonardo. Complementando a sua pergunta sobre crescimento, expansão orgânica, o objetivo nosso é manter mais ou menos a mesma estratégia que a gente adotou agora em 2023. A gente vai continuar fazendo um determinado grau de expansão orgânica de redes novas, mas muito mais focados em ocupar as portas existentes para trazer mais rentabilidade para o investimento que já foi feito. A gente tem um estoque de portas livres bastante expressivo, mas vai continuar com o projeto de em áreas de ampliação, áreas onde a gente vê que existe uma demanda muito importante, inclusive em algumas áreas, cidades novas, onde a gente enxerga uma oportunidade bem relevante, a gente vai estar fazendo investimento para trazer um retorno o quanto antes, portas que a gente quer ocupar com take-up bastante acelerado, tá bom? A gente não pode dar guidance de volume aqui, mas basicamente a estratégia continua sendo essa.
Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite seu nome e companhia no campo Q&A. Se preferir, inclua também a sua pergunta via texto, que nossa equipe fará a leitura. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme, do BTG Pactual. Senhor Guilherme, seu microfone já está liberado.
Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu queria entender um pouquinho mais também sobre o operacional. Vocês falaram também agora na última pergunta sobre o pico de vendas, que agora está vendendo bastante, e o churn também, queria entender como que ele está. Então, se vocês puderem dar um pouco mais de cor em como que está vindo o churn, vocês estão conseguindo diminuir ele, e se o churn estiver diminuindo e tiver um pico de vendas, como que a gente pode esperar esses net adds saindo daqui para frente, nos próximos meses, no próximo ano? Obrigado.
Obrigado pela pergunta, Guilherme. André Falcão aqui novamente. Como a gente comentou, está em um trabalho importante na frente comercial, pavimentando um crescimento saudável e contínuo. Então, a gente comentou aqui do pico do ano, e não só isso, está também com esforço aqui para que a gente tenha uma venda com maior qualidade, e a gente já está enxergando aqui uma redução importante no First Payment Default no tempo. Isso aponta para uma evolução do churn e das novas safras. As safras maduras seguem estabilizadas e as novas safras no tempo aí devem ter um efeito positivo, considerando que a gente vende mais e de uma forma ainda mais saudável. Apesar disso, nos últimos 2 meses a gente teve um impacto aqui importante de chuvas torrenciais no estado de São Paulo, que influenciaram aqui no GROS no curtíssimo prazo, nesse período agora, mas a gente tem plena confiança que está no caminho certo e que a gente deve ter aí uma perspectiva de evolução.
Entendi, obrigado. Vocês conseguem dar mais ou menos como que está o churn agora ou vocês não vão abrir? Só para entender, porque nos últimos vocês falaram no conference call.
A gente segue com uma redução de churn no tempo. A gente está navegando abaixo de 2,5 e quando a gente fala das safras novas, a gente está apontando aí para uma redução mais significativa que deve apontar a evolução.
Perfeito, obrigado.
Lembramos que para fazer perguntas, basta digitar seu nome e companhia no campo de Q&A. Se preferir, inclua também a sua pergunta via texto, que nossa equipe fará a leitura. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Luca Brendim, do Bank of America. Senhor Luca, seu microfone já está liberado.
Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por receber as minhas perguntas. Tenho duas aqui do meu lado. A primeira com relação ao CAPEX, vocês falaram um pouco da estratégia de manter o homes passed mais ou menos nos níveis que a gente está vendo aqui, mas daí considerando também todos os outros componentes, né, que formam o CAPEX, a gente pode considerar que o CAPEX como um todo também deve se manter em níveis mais ou menos parecidos? E daí uma segunda pergunta, né, acho que talvez uma das principais surpresas positivas para a gente no trimestre foi a margem, que voltou aí para um patamar acima de 50%. Eu queria entender se esse daí é um patamar que deve continuar para os próximos trimestres, se teve alguma coisa que ajudou especificamente, se tem até algum espaço para melhora. Obrigado.
Bom dia, pessoal. Bruno Leão aqui falando. Obrigado pela pergunta, Luca. Começando pela segunda pergunta, em relação à margem, desde o ano passado, a gente virou o foco aqui do management para ações com impacto em eficiência e geração de caixa. E a gente vem investindo menos energia em ações de apenas crescimento. Então, nossa margem subiu de 42% em 21 para 48% em 22. E a gente vem em 23 entregando consistentemente uma margem no patamar de 50%. A gente vai continuar aqui trabalhando para entregar uma companhia mais rentável, não obstante. É importante notar que a gente está aqui com uma margem mais próxima do equilíbrio. Tá? Algumas ações aqui que tiveram um impacto bem fácil de ver aí pela DRE são: a gente reduziu O ritmo de construção de porta focou bastante em penetrar a porta existente, que gerou aumento de alavancagem operacional. Como o Falcão comentou, a gente priorizou bastante vendas em canais com maior LTV, com menor PDD, renegociou diversos contratos recorrentes, acelerou a incorporação e captura de sinergia. Então, mesmo os M&As que a gente não tinha 100% nos últimos meses, a gente executou as calls aqui para comprar os stakes remanescentes, então Netel, Nation e Selig. Netel e Nation a gente já incorporou. Selig, a gente já tem aqui a AGE convocada para deliberar sobre a incorporação. E a gente continua muito focado aqui na digitalização e automatização de processos. É um dos pilares aqui do nosso planejamento estratégico. Em relação ao tema do CAPEX, a gente não teve aqui mudanças relevantes de custo unitário, nem de infra, nem de instalação, como até a gente mostra aí de forma bem detalhada num quadro aqui da apresentação e num quadro do release. O foco para frente, como o Daniel comentou, vai continuar sendo, tá? Olhar para eficiência, olhar para geração de caixa e olhar para as portas aqui que tem um risco retorno melhor, que são portas de ampliação.
Super claro, obrigado pelas respostas.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao CEO da companhia, Sr. Daniel Alves Lindo, para que faça as considerações finais.
Obrigado. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todos, as perguntas que foram feitas. Espero que a gente tenha conseguido responder todas adequadamente. A nossa equipe está à disposição para qualquer esclarecimento adicional que vocês venham a ter. E eu gostaria só de enfatizar que a gente continua acreditando que o projeto ele está indo no caminho certo. A gente está com uma estrutura organizacional e uma equipe muito focada em entregar o crescimento que a gente vem comprometido. Vem nos comprometendo a entregar, estamos trilhando o caminho do crescimento que a gente nos propôs desde 2020, 2021, 2022, agora em 2023 e planejando para o futuro. A gente entende que a Desktop tem uma grande oportunidade de continuar o processo de liderança do processo de consolidação da banda larga no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. E contamos com o apoio de vocês, investidores, acionistas, colaboradores, para que a gente atinja esses objetivos. Obrigado novamente e um abraço.
A conferência da Desktop está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.